Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida.
Aleluia. Amém? Glória a Deus. Nós estamos vivendo dias tão preciosos na presença do Senhor. Hoje nós tivemos um culto com o nosso time na God Provider de Sarasota e foi uma bênção. Um tempo muito precioso, pessoas realmente se rendendo a Jesus. Então, mando saudações aos nossos pastores que estão lá vivendo esse tempo de Deus. Esse ano, eu creio que é um tempo de nós experimentarmos cada vez mais o Senhor e vivemos novos níveis. Eu também percebo que é um ano de restauração, onde Deus tem restaurado certas coisas na vida de muitas pessoas. Então, é importante nós entendermos o tempo de Deus para nós aproveitarmos essa estação divina. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando é necessário, diga amém. É o primeiro livro da Bíblia. Diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos em ouvir a tua voz, em estarmos aqui e cultuarmos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos em estar e vivenciar quem o Senhor é. Pai, nós nessa noite, nós apresentamos diante do Senhor a nossa vida e os nossos corações. Nós cercamos esse lugar com a tua presença, com os teus anjos, que eles se movimentem de forma tão grandiosa nesse lugar. Eu quero repreender, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, todo espírito de mudo e surdo, tudo aquilo que tenta prender as nossas mentes e os nossos corações para nós não entendermos a realidade dos céus. Eu oro para que o nosso entendimento se abra de acordo com a tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo. E nós honramos, Jesus, a tua presença para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Existem três coisas importantes para nós entendermos quando Deus criou o homem. Existem três elementos que são básicos, que são fundamentais na vida do ser humano. E nós descobrimos isso quando nós lemos Gênesis. Eu amo Gênesis porque ali está o nosso propósito original. Em Gênesis está aquilo que Deus realmente pensa sobre as coisas e como Ele nos criou e o seu propósito. E aquilo que nós vemos em Gênesis, nós vamos ver a conclusão disso e a continuação disso no livro de Apocalipse. O ideal de Deus nunca mudou desde Gênesis capítulo 1 e 2. São os capítulos perfeitos da humanidade. E aqui nós temos três coisas que fazem parte da nossa vida quando nós somos criados. A primeira dela é a presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus mais do que o ar que nós respiramos, mais do que a água que nós bebemos, mais do que o alimento que nós temos. Sabe, nós nascemos da presença de Deus. A primeira coisa que o homem viu foi o próprio Deus. Quando o homem abre os olhos, quem ele vê? Ele vê Deus. Ele vê o Senhor. A primeira voz que o homem ouviu é a voz de Deus. Então nós viemos de Deus, a presença de Deus está na nossa fundação, está em quem nós somos, faz parte da nossa estrutura, faz parte do nosso DNA. É por isso que ninguém vai ser, jamais vai ser satisfeito, vai ser pleno, vai ser completo, sem estar conectado com a presença de Deus. Vocês estão comigo ou não? Sabe, a presença de Deus é fundamental nas nossas vidas. Então, quando nós experimentamos a Deus, nós simplesmente estamos voltando à nossa condição original. Da onde nós viemos, a presença de Deus. É o número um, é a primeira coisa que nós, como seres humanos, precisamos, é da presença de Deus. Segunda coisa que nós vemos na criação do homem é a nossa posição de domínio. E um local chamado jardim, Deus nos coloca no jardim. Deus nos coloca nesse local. Então nós vemos a Deus e Deus planta, Deus coloca o homem no jardim do Éden com uma função. É interessante você observar isso, que nada que Deus cria, ele cria sem um objetivo. Nada que Deus cria, ele cria sem uma função. Deus coloca o homem no jardim para cultivar e guardar aquele jardim. Ou seja, o trabalho vem antes do pecado. Tem algumas pessoas que acham que a maldição de Deus foi o trabalho. A maldição de Deus nunca foi o trabalho. Na realidade, o trabalho é a forma que Deus escolheu para tirar aquilo que está dentro de nós. Ou seja, é a forma que Deus escolheu para nós revelarmos o potencial que Ele colocou em nós. A maldição que veio quando o homem peca é o salário. Porque até então o homem não precisava trabalhar para comer. Agora ele precisa trabalhar para comer. Mas até então o homem, ele tinha toda a provisão e então trabalhava para manifestar aquilo que estava dentro dele. Deus coloca o homem no jardim e não dá nada para o homem. Deus coloca o homem no jardim no sentido, ele coloca, dá todas as ferramentas, Deus dá todo o potencial, ele dá o material, mas Deus não dá nada pronto para o homem. Deus não dá uma cama para ele, não dá uma roupa para ele, Deus não dá nada. Por quê? Porque a partir do trabalho, o homem descobriu o que Deus tinha feito e aquilo que Deus tinha colocado ao seu redor e a capacidade que ele carregava. Então, segunda coisa que todos nós precisamos é de um local, é de uma posição de domínio. Deus coloca o homem nesse jardim para que o homem tivesse um modelo. Que modelo é esse, pastor? É um modelo para ele colonizar toda a terra, para ele espalhar o jardim em toda a terra. Deus sempre vai nos dar uma missão. Ele tem uma missão para cada ser humano que está aqui. Então, o momento perfeito de Deus, alguns pensam que o céu é não trabalhar. O céu é não fazer nada, nós vamos ficar lá comendo uvas, tocando músicas na harpa, sentadinho, tomando alguma coisa legal, olhando um para o outro, sem nenhum objetivo na vida. Bom, quero te dar más notícias para você que é preguiçoso, não vai ser assim. Deus tem muito trabalho para nós, muita coisa bacana para a gente fazer. Amém? Estou ouvindo um glória a Deus, né, gente? Deus tem trabalho para nós, Ele tem algo para a gente fazer. Diga para a pessoa que está perto de você, Deus tem um trabalho para você, você sabe, né? Pastor, quanto tempo vai durar esse trabalho? Só a eternidade. Fica tranquilo. Jesus diz, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Não vou ficar à toa. Então, tem muita coisa para fazer ainda. Então, Deus nos dá essa posição, mas é a partir de um relacionamento. É a partir de um tempo com o Senhor. E a terceira coisa que nós vemos, que é necessário para o homem, que é fundamental na vida de todo ser humano, chama-se relacionamento. Deus olhou para o homem e diz, não é bom que ele esteja só. Não é bom. Deus não nos criou para caminharmos sozinhos. Então, Deus cria uma auxiliadora. Deus nos chamou para ter relacionamento. Querido, algumas pessoas falam, não vou me relacionar com ninguém, não quero viver em comunidade, porque eu já fui ferido. Bom, não tem como. É como se você tivesse um dia tomado uma água envenenada, te fez muito mal e fala, também nunca mais bebo água. É impossível. Você vai ter que beber água. Você não sobrevive. Então, você nunca vai estar completo sem estar em relacionamento em comunidade. Deus nos criou para esse tipo de relacionamento. Nós nascemos para isso. Nós temos um chamado para... Nós temos na nossa essência... nós precisamos ter conexão com um outro ser humano, com um grupo de pessoas. Nós nascemos para isso. Faz parte de quem nós somos. É uma necessidade básica do ser humano. E nós precisamos entender um pouco sobre isso. E nessa noite eu quero trabalhar esses três pontos. Eu quero trabalhar esses três pontos, a nossa conexão com o ser humano, a nossa posição, a importância de um local e a questão da presença de Deus, como nós precisamos da presença de Deus. Não somos chamados para carregar muitas das pessoas que nós temos em nosso coração, sabe? E eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu e você temos um chamado para ter conexão com as pessoas. Eu vou chamar essas conexões de laços de alma. Diga comigo, laços de alma. Sabe, quando você gosta de alguém, quando você se relaciona com alguém, dependendo do nível de intimidade que você tem, você produz o que nós chamamos de um laço de alma. A sua alma fica amarrada àquela pessoa. E aquela pessoa fica amarrada a você. Sabe, isso é tão interessante porque quando nós amamos alguém e a nossa alma está conectada, aquilo que acontece com aquela pessoa, de alguma forma nós sentimos. Com certeza quem tem mãe aqui, quem tem pai, as mães têm muito disso, os avós têm muito disso, pessoas que gostam da gente, quando nós estamos passando por um momento difícil, fala assim, tá tudo bem com você? Te liga naquele momento que você mais precisa, você fala, tá. Tem certeza? Eu vou desabafar. Sabe, quando você gosta de algo, então são laços de alma que nós criamos. Esses laços de alma podem ser benéficos, como foi o laço de alma entre Davi e Jonatas. Sabe, foi um laço de alma, uma amizade profunda. Jesus amava Marta e Maria, sua família. Sabe, esses laços de almas é o que nós criamos quando nós gostamos de alguém. Quando nós amamos aquela pessoa e aquela pessoa nos ama. E é importante entender isso porque a palavra relacionamento significa enviar e receber. Não existe relacionamento para quem só envia e não existe relacionamento para quem só recebe. Então, se nós quisermos ter um relacionamento de fato, nós precisamos aprender a enviar e receber. E quando você ama alguém e esse amor é correspondido, você está vivendo um relacionamento. Vocês estão comigo ou não? Existe um laço de alma. Laços de alma também são criados através de relações sexuais, onde as pessoas fazem uma aliança de sangue. Ou pactos de sangue que elas fazem com outras pessoas. Às vezes é muito comum entre adolescentes, jovens, principalmente na minha época, que as meninas falam, vamos fazer amigos para sempre. E aí pega o furo dedinho e faz aquela mandinga. Aí mal sabe aquilo que está conectando a alma daquela pessoa para sempre. Eles estão conectando as suas almas, porque a palavra de Deus fala que o sangue é a vida da pessoa. E ali, aquilo que acontece com o outro, acontece com você também, no sentido de você sente aquilo. Qual que é o poder do laço de alma, irmão? Eu vejo o laço de alma como, imagine que eu tenho um fio que conduz eletricidade e eu me amarro àquela pessoa, alguém. Bom, tudo que, imagine, se aquela pessoa recebe um choque, eu também recebo um choque. E vice-versa. Então, algumas guerras que nós temos vivido é por causa dos nossos laços de alma que estão conectados com pessoas que nós já não deveríamos estar mais conectados. E às vezes o inimigo tem acesso ao nosso coração através desse laço de alma. Vamos lá. Deus fala com Adão. Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, quando Deus fala com você, é revelação. Quando outra pessoa conversa com você, é informação. Existe uma diferença de informação e revelação. A informação nem sempre vai virar transformação, porque não é revelação. Mas quando Deus fala com a gente, aquilo vai para o íntimo do nosso ser. A Bíblia nos diz que Adão não foi enganado, Eva foi enganada. Quem explicou para Eva que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Adão. Adão falou, olha, dessa árvore aqui você não pode comer. Na realidade, eu acredito que Adão até aumentou um pouquinho, ele diz, nem tocar. Porque quando a serpente vai conversar com Eva, a Eva responde para a serpente dizendo, a gente não pode comer nem tocar. Deus não disse que não podia tocar, Deus só disse que não podia comer. Ou seja, Eva tinha uma informação, mas Adão tinha uma revelação. Satanás não foi burro quando foi direto na Eva e não no Adão. Satanás foi conversar com aquela que tinha informação, mas não a revelação. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Só que tinha uma coisa. O diabo não podia ir direto a Adão, mas ele conhecia alguém que tinha informação e que tinha acesso ao coração de Adão. Eva. Tem coisas que o inimigo não vai entrar na sua vida diretamente, porque ele sabe que você tem revelação. Mas tem pessoas que têm acesso ao seu coração, que o inimigo pode plantar coisas na vida daquela pessoa e te atingir de alguma forma. E aí é onde nós temos discernimento. Por que que nós temos discernimento? Se eu estou conectado com pessoas que eu amo, eu preciso discernir quando Deus está falando através da vida delas ou quando o diabo está falando através da vida delas. É necessário discernimento com relação a isso. Eu preciso discernir. Então Jesus discerniu isso muito bem. Imagine Jesus e Pedro. Jesus amava Pedro. Tinha um coração por Pedro, pelos seus discípulos. Chega um momento em que Jesus começa a perguntar para as pessoas, pergunta para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus diz, os discípulos começam a falar, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. E aí Jesus pergunta para eles, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Jesus, e Pedro responde assim, Senhor, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha que poderoso isso. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai Celestial que revelou isso para você. E aí é interessante você pensar, você ver que Pedro tinha recebido um download dos céus. Eu gosto de Pedro. Pedro é uma personalidade incrível. A personalidade de Pedro é muito interessante. É aquele cara que fala primeiro e pensa depois. Você conhece alguém assim? É aquele cara que ele fala primeiro e pensa depois. Pedro é o cara que ele faz as coisas, depois ele vai raciocinar o peso que ele tinha, aquilo que ele tinha feito. Mas ele viveu coisas extraordinárias pela sua personalidade. E Pedro recebe essa revelação dos céus e Jesus elogia Pedro na frente de todos. Jesus fala para Pedro assim, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai Celestial. Você não chegou a essa conclusão por conta própria. Mas olha que interessante isso, queridos. Pedro em um momento tem uma revelação e minutos depois, quando Jesus começa a explicar qual era o propósito dele, ele fala, mas o filho do homem precisa ir, ele precisa passar por um sofrimento. O mesmo Pedro que acabou de ter uma revelação, esse Pedro agora é usado por Satanás. Ele chama Jesus no canto e fala, Jesus, bom, o senhor sabe que eu sou um homem de revelação, né? O senhor sabe que eu, assim, daquilo dos que estão aqui, não é querendo falar nada não, mas o download que o senhor é o Messias, vem para mim. Chega, chama Jesus no canto e fala, Jesus, tenha dó do senhor mesmo. Tenha piedade. Fala isso não, Jesus. Vamos parar com esse pessimismo. Para cima, vamos para cima. Vamos vencer, nós somos vitoriosos. Tem sabor de mel, Deus vai te honrar. Não está bem assim não. Só estou aqui dando as pessoas. Deixa eu ver na Bíblia aqui, eu não sabia. Ô, pastor, que coisa incrível. Jesus olha para Pedro e fala assim, para trás, Satanás. Jesus identificou em Pedro uma semente maligna que queria impedi-lo de viver o propósito de Deus. Sabe, querido, para nós discernirmos quando Deus ou o inimigo está usando alguém, precisa de maturidade emocional e espiritual. Para primeiro você discernir que é o inimigo e não a pessoa. Às vezes são pessoas que nos amam. Eles querem o nosso bem. Eles não estão falando aquilo por mal. Mas o inimigo já plantou algo no coração deles, que é ativado quando você fala do seu propósito. E isso acontece através de laços de alma. Irmão, nós, como cristãos, nós temos que ter um discernimento quando nós lidamos com as pessoas, até conosco, com a gente mesmo. Tem hora que alguém conta um projeto de Deus para você, irmão, e você precisa ter essa sabedoria divina para... Se você não teve a mesma a revelação de Deus, é melhor ficar calado. Não fale aquilo que Deus não falou com você, eu acho que, mas ninguém, sabe? Tenta buscar a revelação de Deus. Pô, essa pessoa está me contando uma coisa interessante, então, cara, eu não concordo, ou eu concordo, mas deixa eu ouvir de Deus para ser boca de Deus na vida dessa pessoa. Eu quero ser uma fonte de bênção. Quantas pessoas não são fontes de bênção? Elas falam sem pensar e elas acabam sendo usadas pelo inimigo. Então tem coisas que o inimigo não vai diretamente em você, mas vai usar quem você ama para ter acesso ao seu coração. Vocês estão comigo ou não? Segundo ponto com relação a laços de alma, às vezes nós estamos carregando pessoas no nosso coração que já não é o tempo de nós, carregar, de nós tê-las no nosso coração. Ou nós estamos num laço de alma mais forte do que deveríamos. Jesus só identificou que o inimigo estava falando através de Pedro, porque Jesus amava a Deus acima de todas as coisas. Jesus olhava para Pedro pela perspectiva dos céus. Relacionamentos saudáveis são aqueles que nós temos com as pessoas a partir da perspectiva dos céus. Deus nunca nos chamou para amar qualquer pessoa mais do que a nós mesmos e mais do que a Ele mesmo. Então, todo relacionamento que nós amamos aquela pessoa mais do que a nós mesmos, ou mais do que o próprio Deus, já não é um relacionamento saudável, já se torna idolatria. E quem idolatra não ama. Quando nós vivemos um relacionamento de idolatria, um laço de alma, onde envolve idolatria, sabe o que acontece, querido? Nós acabamos sendo usados pelo inimigo. A sua alma é tão forte que ela pode estar, às vezes, sufocando alguém de forma espiritual. Alguns anos atrás, eu conversei com uma irmã que era muito usada por Deus, uma intercessora, mulher de Deus. E essa mulher foi usada por Deus para curar cânceres. Ela, sabe, palavras proféticas tão profundas. Eu lembro que alguns anos, meu irmão tinha ido para os Estados Unidos e teve um período onde teve um dos maiores furacões na Flórida. E aquele furacão ia bater a cidade de Sarasota. Eles nunca tinham vivido aquilo antes. Aquele furacão estava destruindo muitas coisas. Nós viemos aqui para a igreja para orar por aquelas circunstâncias. E eu lembro que o Senhor mostrou para aquela irmã, o Senhor mostrou para ela um anjo. Ela viu um anjo, e esse anjo, ele sugava o furacão antes de chegar na cidade. E exatamente como Deus tinha mostrado para ela, aconteceu. Tanto que essa mulher era ungida, tudo que ela orava, as coisas aconteciam. Mas tinha uma área na vida dela que as orações dela não funcionavam. Qual era a área? Ela falou: pastor, eu tenho anos que eu oro, mas a minha filha vive passando por momentos de tristeza profunda, de uma grande depressão. E não interessa o tanto de campanha que eu faço, não interessa o tanto de oração, os irmãos que eu peça, ela não sai desse quarto. Ela entra no quarto e fica 40 dias, pastor. Ela fica 40 dias sem sair do quarto. A gente tem que levar comida para ela, já levei ela aos médicos, já passou todo tipo de remédio, isso não resolve. Ela entra no quarto, passa um tempo, ela sai um pouco do quarto, depois ela volta e fica mais 40 dias, eu não sei mais o que fazer. E aí, quando eu fui orar com ela, o Senhor me deu um discernimento. O Senhor falou assim: ela tem uma idolatria pela filha, ela tem um laço de alma com a filha que não é saudável. E é por isso que as orações dela não estão fazendo efeito. Ao invés de abençoar a filha, ela está sufocando a filha emocionalmente. Eu falei: mano, nós vamos fazer uma oração. E essa oração vai ser a oração de desconexão com a sua filha. Você casou com ela emocionalmente. Você precisa pedir divórcio. Que isso, pastor? É simples assim. Nós oramos. Eu falei: fiz a oração para ela: Senhor, eu me desconecto da minha filha de todo nível extra, tudo aquilo que não é saudável, tudo aquilo que não vem do Senhor. Nós oramos, ela fez a desconexão de alma. 3 dias depois, ela veio à igreja e falou: pastor, parece que eu vou morrer. E é o que acontece, quando você desconecta de alguém de alma, parece que você vai morrer. Não sei se você sabe, mas a sua alma é um ser vivo também. É por isso que quando nós terminamos certos relacionamentos, a gente sente mal. Sim ou não? Eu senti mal. Uma pessoa chegou para mim, ela tinha terminado um relacionamento de muitos anos, ela falou: pastor, eu estou sentindo mal. Eu falei: cara, é o luto. A sua alma, ela vai recuperar, ela vai passar por um tempo de recuperação. Então vai demorar uns 40 dias para isso acontecer. Então, até você passar por esse processo de cura, esse luto dessa perca, pelo menos 40 dias. Depois de 40 dias, você vai estar normal de novo. E ele falou: é verdade. E aí ele passou 40 dias e falou: cara, do jeito que você me falou, deu 40 dias, parece que tirou com a mão. Algumas circunstâncias, depois de 7 dias. Eu falei: mano, depois de 7 dias, você vai se sentir melhor. E sabe o que aconteceu? Ela fez a oração, 3 dias depois, ela estava sentindo muito mal. Pastor, eu estou num luto terrível. É normal, tudo bem. Daqui 7 dias, faltam mais 4 dias. No 7º dia, ela aparece: pastor, estou outra pessoa. Eu vou te contar um testemunho. A minha filha saiu do quarto. Sabe, aquela filha nunca mais passou por aquela circunstância. A alma daquela mulher estava prendendo a sua filha. A sua alma é tão forte, querido. Sabe, recentemente, eu participei de um velório, e nesse velório, Essa pessoa estava numa situação de enfermidade já havia alguns anos, e nos últimos meses piorou, e essa pessoa sofrendo no hospital, mas ela não se entregava, e a gente orava e não sabia se Deus queria curar ou Deus queria levar, e a gente orando, sofrendo, aquela pessoa sofrendo, e essa pessoa tinha uma situação na vida dela. Ela deixou a mulher, essa pessoa deixou a mulher e os filhos para ficar com uma amante, anos atrás, mais de 20 anos, deixou a mulher e os filhos para ficar com a amante há mais de 20 anos, e aí conversa com os filhos, o relacionamento aparentemente com os filhos estava bem, com a primeira mulher também estava bem, mas ele, no leito ali, essa primeira mulher e os filhos chegaram para ele e falaram: olha, nós te liberamos, quero dizer que nós te perdoamos, você está livre. Quando essa primeira mulher e os filhos fizeram isso por ele, sabe o que aconteceu, querido? Ele começa a chorar. Não dá meia hora, ele falece. Meia hora. Ou seja, a alma dele estava presa. Quantos de nós estamos com a nossa alma presa no passado? A nossa alma presa com pessoas que nem se importam mais conosco? Ou a alma presa com pessoas que faleceram e nós não tivemos tempo de pedir perdão? Quantos de nós estamos com a nossa alma presa em organizações, igrejas, assuntos mal resolvidos, que isso tem pesado a nossa alma? Nós estamos com conexões de alma que estão tirando energia de nós. Porque se o relacionamento é dar e receber, querido, você só está dando. E não interessa o vigor que você tenha, você tem tantas conexões arrancando vida de você, que você não consegue prosperar. Mas eu quero dizer para você que, em nome de Jesus, Deus me mandou aqui hoje para te ensinar a cortar essas conexões que não trazem vida sobre a sua vida, que não deixam você prosperar, essas conexões de alma que são malignas, que o diabo quer manter aberta na sua vida, para que você não viva a plenitude na sua alma. Nós temos que aprender a discernir isso. Quais são os relacionamentos que não são mais saudáveis? Quais são as pessoas que Deus se desconectou delas? Quais são as circunstâncias, as organizações? Deus está falando para você viver um novo tempo. Jesus diz em João 15: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Existe um princípio no reino de Deus, eu quero que você entenda isso. Deus odeia desperdício. Deus é abundante. Tem mais do que nós precisamos, sempre. Mas Deus jamais vai tolerar o desperdício. Isso é desperdício de conexões, de amizades. Deus jamais vai gastar tempo com quem insiste em não ser frutífero e não estar conectado com ele. Jesus explica isso. Olha, meu Pai, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O Senhor corta, e corta aquilo que não frutifica. Ele retira. Algumas pessoas vão parar de receber, param de receber a vida de Deus por não reconhecerem, ou não, pelo menos, desejarem fazer aquilo que está no coração de Deus. Quando Deus derrama muito sobre a sua vida, sobre nós, e nós conscientemente rejeitamos aquilo que Deus está nos dando, sabe o que ele fala? Ele para de fluir. Tem áreas da nossa vida que nós tivemos um stop de Deus, de fluir, porque nós simplesmente fingimos que Deus não estava dando mais. Nós não quisemos fazer nada com aquilo. Tudo que Deus nos dá, Ele quer que nós utilizemos. E o problema é, alguns de nós estamos alimentando relacionamentos na nossa alma que, na verdade, são infrutíferos. Ô, irmão, tem gente que você está gostando e tem gente que você tá dando suporte que não gosta mais de você, irmão. Não tem mais nada com você. Tem lugares que você tem um saudosismo, que você conecta a sua alma, que o seu tempo acabou, está seco. Sabe quem se alimenta do outro lado? O inimigo. Quem gosta de desperdício é o inimigo. Nós temos que aprender a fazer essas desconexões. Segunda coisa importante que nós vemos é a nossa posição, é o domínio, é o local onde nós estamos. Local determina muita coisa. Local determina muita coisa. Local vem antes de pessoas. Antes de Deus criar o homem, ele criou um jardim. Antes de Deus criar o homem, ele criou a terra. Ele fez todas as condições necessárias. Como está o local onde você vive, o local onde você trabalha? O local onde você tem domínio, a sua casa? Sabe, o local é tão importante que Deus faz uma promessa para Abraão, não só de filhos, mas Deus faz uma promessa para Abraão de uma terra. De um local onde ele podia habitar. E não podia ser outro local, tinha que ser aquele. Local determina como vai ser o fluir das coisas. Tem casas que você chega e você se sente em casa. Mas tem casas que você chega que você não consegue descansar. Quem chega na sua casa, quando você chega na sua casa, é um descanso, é uma paz, é uma alegria? Está organizada? Ali flui, sua mente flui. Locais determinam aquilo que você vai viver. Deus ama locais. Deus ama o ambiente. Sabe, tem coisas que você tem sofrido, meu irmão, porque o seu ambiente ainda está uma bagunça. O nosso ambiente ainda está uma bagunça. E Deus está falando, eu quero organizar isso. Eu quero te colocar em certas posições. Nós precisamos ter isso no nosso coração. De entender. O local onde nós estamos vai influenciar também que tipo de promessa nós vamos viver. Ló, pela visão e pela aparência, foi parar em Sodoma e Gomorra. Abraão foi direcionado para a terra prometida. Nós precisamos entender isso. Como é que está a sua casa? Sabe, como é que está o seu ambiente, o local de trabalho, onde Deus te envia? Você tem orado por ele? Quantas pessoas eu conheço que têm sofrido guerra espiritual nas suas casas? Quantas pessoas que eu conheço que elas não conseguem vivenciar o melhor de Deus, a atmosfera dos céus na sua casa? E não se engane, meu irmão, porque o inimigo ataca você lá em casa. Quantas pessoas, às vezes, eu vou orar com elas e o Senhor me mostra atrás da porta da sala, ou atrás da porta do quarto, ou em algum cômodo da casa, espíritos malignos que estão ali atormentando aquela pessoa. Quantas pessoas chegam em casa e elas não sentem alegria, elas não têm paz alguma, tem alguma coisa na casa delas, sabe? O inimigo ataca, ou pessoas que são visitadas à noite. Eu lembro que quando nós moramos na nossa primeira casa, nós éramos atacados durante a noite espiritualmente, nós éramos atacados. Espiritualmente, no nosso local. E aí nós aprendemos a cultivar um ambiente de céu naquela casa. Irmão, a sua casa, o seu ambiente de trabalho tem que estar mais ungido do que essa igreja. Amém? A presença de Deus lá tem que ser lá em cima. Nós temos que aprender a cultivar a presença de Deus. Por quê? Porque é lá onde as suas energias são recarregadas. É lá onde Deus quer ter um encontro com você. É nesse lugar onde você tem sonhos, onde você tem visões, onde Deus ministra profundamente na sua mente e no seu coração. A sua casa precisa ser protegida. Que tipo de música está na sua casa? Que tipo de vídeos são assistidos na sua casa? Que tipo de ambiente é criado na sua casa? Sabe, querido, nada substitui a sua casa. Aleluia. Nada substitui a sua casa. Nada substitui aquilo que Deus quer fazer através da sua casa, na sua família. Crie um ambiente, querido, onde a presença de Deus pode se manifestar todos os dias. Deus ia visitar o homem no virar do dia. Deus tinha um local para ir. Era o jardim e ter um encontro com o homem. Quando o homem peca, primeira coisa que Deus faz é tirar ele do jardim. Aonde você está determina o que você ouve. E aquilo que você ouve determina o que você vai ver. E aquilo que você vai experimentar. Quais são os locais que você frequenta? Com quem você conversa? Qual é o ambiente que é criado na sua casa? Vocês estão comigo ou não? Terceiro ponto e último. Nós nascemos para viver na presença de Deus. Tem coisas que as palavras não conseguem explicar. Não tem pregação que resolva, não tem canção que ajude, tem coisas que só a presença de Deus para alinhar os nossos corações. Só a presença. Eu gosto do Salmo 73. Alguém aqui já leu o Salmo 73? Salmo 73 é um salmo interessante. É um salmo de um homem de Deus que teve inveja dos ímpios. Alguém aqui já teve inveja dos ímpios? Claro que não, né? Só eles que têm inveja da gente, não é? Glória a Deus, a gente não tem inveja de ninguém. Mas olha que interessante. Salmo 73, versículo 2 e 3, o salmista diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Ele diz no versículo 13: certamente foi-me inútil manter um coração puro e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. O salmista, ele conta nesse salmo, ele fala: olha, a vida dos ímpios prosperam, os filhos deles, não, eles não morrem jovens, não tem enfermidade, eles falam arrogantemente, tudo dá certo. E eu estou aqui buscando, parece que quanto mais eu oro, mais capeta me aparece. Eu estou tentando fazer o que é certo, buscar aquilo que está correto, e aí nada acontece de fato. Olha que interessante isso. Como explicar para Jó tudo que aconteceu na vida dele de ruim? Tem coisa, irmãos, que nenhuma palavra vai te confortar. Nada vai te ajudar. Não tem uma teologia, não tem uma pregação. Mas existem coisas, irmão, que só a presença de Deus vai resolver. O salmista diz o seguinte: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Existem coisas que só na presença de Deus nós vamos obter respostas. Só na presença. Existem direções que nós vamos ter, que ela só vem na presença. Principalmente em momentos em que nós estamos cansados, nós estamos desanimados, nós estamos desapontados conosco e com os outros, com as outras pessoas. Nós passamos por circunstâncias que nos machucaram bastante. Mas quando nós entramos na presença, aquela presença responde. Eu lembro que alguns anos atrás, eu tive um problema com uma pessoa. Eu lembro que eu fiquei chateado com Deus, porque eu senti como se Deus tivesse me traído. Eu lembro que por um bom tempo eu conversava com o Pai, conversava com o Espírito, mas não queria conversar com Jesus. Sabe? Alguém aqui já ficou de mal de Deus? Claro que vocês nunca ficam de mal de Deus, porque a santidade de vocês, o amor que vocês têm por Jesus, sabe? Nem Jó tinha essa fé que vocês têm, esse amor, essa devoção. Mas eu fiquei. De uma forma inconsciente eu fiquei. Você sabe que você não está bem com Deus quando você não quer se entregar mais, quando tudo é difícil, quando você não quer gastar tempo em oração com Ele. E eu lembro que um dia, sabe, Deus Ele tem a forma de nos levar para um lugar onde nós temos que ficar só a gente com Ele. Sabe, Deus sabe fazer conosco o que Ele fez com Jacó. Deixou Jacó sozinho. No ambiente onde ele teve que ter um encontro com Deus à noite. Eu lembro que um dia eu falei: Senhor, eu estou aqui sozinho, eu preciso ter um encontro com o Senhor Jesus. Nós precisamos resolver isso. E aquele dia eu fui orar e Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não resolver. Eu lembro que naquela madrugada eu vi Jesus entrando no quarto. Jesus entrou no quarto onde eu estava. E era uma presença, um fogo consumidor, aquela presença, sabe? Jesus não disse nada. Ele não disse uma palavra. Mas a presença dele me curou. A presença de Jesus me curou. Tirou algo do meu coração, alguma raiz, alguma coisa que estava me impedindo de viver aquilo que ele queria que eu vivesse. Algo foi limpo. Sabe, Jó sofreu muito, irmão. Jó era um homem íntegro. Um homem que buscava Deus. Ele intercedia pelos seus filhos. E Jó perde tudo. Um único dia. Meu irmão, não tem teologia, não tem palavras para descrever a dor de Jó. E nós vemos um livro de Jó, Jó está cheio de argumentos. Ele fala: ah, se eu tivesse uma chance, eu expor para ele o meu caso. Ah, se eu tivesse isso. Ah, se ele falasse. Ah, se ele aparecesse. Vou contar para Deus o que eu sei, como é que eu sou. E os amigos de Jó tentavam convencê-lo, mas não funcionava. E Jó tentando todos os seus argumentos. Ele falou: olha, eu estou cheio de razão, eu tenho a minha razão. É interessante que quando Deus aparece para Jó, os argumentos de Jó se calam. E é interessante que Deus não responde nada de Jó. Ele coloca Jó no seu devido lugar. E fala: Jó, onde você estava? Quando eu medi a água e coloquei sobre a terra. Onde você estava, Jó? Quando eu criei o vento, onde você estava? E Deus começa a perguntar para Jó. E todo o argumento que Jó tinha cai por terra, porque ele teve um encontro com a presença de Deus. E Jó fala o seguinte: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Sabe, meu irmão, quando a presença de Deus vem, os nossos sentimentos que estão em desordem, os nossos pensamentos, o eu sou, o eu acho, o eu penso, eles caem por terra. Eles caem por terra. A presença de Deus, ela nos cura, ela nos renova. Muitos de nós temos andado ansiosos, nós temos andado de um lugar para o outro, cheio de argumentos e pensamentos e respostas, porque nós não temos gastado o nosso tempo na presença. Eu tento entender cristãos que não conhecem a presença. Querido, conhecer a presença não é conhecer essa igreja. Não tem a ver com conhecer uma palavra, uma pregação. Mas conhecer a, quando você conhece a presença, a sua vida entra em ordem. Há um recalibrar das suas energias, do seu foco, do seu espírito, da sua alma. A pessoa que conhece a presença, ela se move para um outro nível. Nós precisamos conhecer a presença. Jesus gastava tempo na presença do seu próprio Pai Celestial. Essa presença que faz com que, ainda que as suas circunstâncias estejam as piores possíveis, essa presença que é a garantia, que é a fé, que tudo vai ficar bem. Sabe, toda vez que eu estou muito angustiado, toda vez que eu estou muito ansioso, eu aprendi algo, querido. Eu aprendi a me fortalecer na presença. Não a correr de um lado para o outro. Era o que Davi sabia fazer. Davi sabia se entregar ao Senhor. Ele sabia se movimentar ao Senhor. Em Êxodo 33, versículo 15, Moisés sabia o poder da presença. Quando Deus fala para ele: olha, eu não vou mais com vocês. Moisés disse para o Senhor: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Como que Moisés aguentava um povo rebelde, um povo ingrato, um povo que ele fazia e não resolvia nada? Como que Moisés aguentava os problemas pessoais, os problemas com aquela nação, seu ministério que era 24 horas por dia? Só tem uma solução, meu irmão. Moisés sabe por que ele aguentava. Ele aguentava porque ele estava continuamente na presença. Às vezes nós temos corrido de um lado para o outro, achando que a resposta é estar em fazer mais coisas, é ter mais conhecimento. Enquanto o Senhor está dizendo para nós, a resposta está em você sentar e receber a minha presença. Respirar o ar dos céus. Sabe, na presença de Deus não tem dúvida. Na presença de Deus não tem incerteza. Na presença de Deus não tem angústia. Não tem ansiedade. Na presença de Deus nós somos recalibrados. Nós voltamos à nossa forma original. Foi a última vez que você esteve na presença de Deus para entender certas coisas? Você gastou tempo em adoração e falou: Senhor, eu paro tudo que eu estou fazendo, eu paro de correr para um lado e para o outro e falo: Senhor, eu te respiro. Senhor, eu quero deixar de lado todos os meus pensamentos e todos os meus focos, tudo aquilo que eu acho que vai resolver e não tem resolvido, irmão. Sabe, eu sou um cara que canso fácil em algumas coisas. E uma das coisas que eu canso fácil é ficar correndo de um lado para o outro sem resposta. Eu sinto no meu espírito que alguns de vocês têm corrido para um lado e para o outro, meu irmão. Vocês têm corrido para um lado e para o outro, conversado com um, conversado com outro, trabalhado aqui, trabalhado ali, feito isso, feito aquilo, e as portas não se abrem, e você tem estudado algo novo, enquanto o Senhor fala, não tem resposta nisso que você tem estudado, nessa busca, porque a resposta já está onde eu te falei que está, está no seu lugar secreto. Eu lembro que alguns anos atrás, eu estava recém casado, estava ansioso, preocupado, e como que eu ia pagar as contas, como que eu ia fazer isso, como que eu ia fazer aquilo. Eu lembro que o Lucas Tel chega lá em casa e ele olha para mim cabisbaixo. O Lucas Tel olha para mim e me dá uma palavra de consolo. Ele fala: irmão, Deus me deu uma palavra para você. Eu pensei: nossa, Deus vai usar o meu irmão que é profeta, dizendo que Deus vai me abençoar nesse lugar, Deus vai me prosperar, Deus vai me levar para um novo nível, que eu não preciso me preocupar, que Deus vai fazer algo extraordinário. O Lucas até olha para mim e fala assim: Deus falou algo para mim, né? Ele falou: Deus está com saudade de você voltar para o seu quarto e adorar. A resposta que você procura está na presença. Irmão, aquilo me quebrou. Eu queria entregar uma palavra para você dizendo: olha, irmão, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Eu queria entregar uma palavra para você: corra para a direita, corra para a esquerda. A resposta está lá, mas eu quero dizer para você, irmão, a resposta está na presença. Talvez tenha muita gente se movendo para um lugar, mas Deus não está se movendo para lá. Eu quero fazer muitas coisas. Eu não quero correr para onde todo mundo está correndo. Eu não quero fazer o que todo mundo está fazendo. Eu quero saber o que Deus está fazendo. Sabe de uma coisa, querido? Essa vai ser a grande diferença de pessoas que não se movem por dinheiro, por oportunidade, não se movem por orgulho. Elas não se movem para dar uma resposta à sociedade. Elas se movem porque elas estão vendo o seu Pai Celestial se movendo. O segredo do ministério de Jesus não era o ativismo. O segredo do ministério de Jesus não era o tanto de poder que ele carregava. Jesus conta o seu segredo quando ele diz: eu só faço o que eu estou vendo o meu Pai fazer. O que que seu Pai está fazendo? Jesus não expulsava nenhum demônio sem ter visto o Pai expulsar. Ele se recusava a se mover sem a presença. Talvez você está se movendo num relacionamento sem a presença. Você está se movendo para um trabalho sem a presença. Você está indo para o lugar onde te convidaram, não onde o Senhor está te enviando. Porque quando Deus te envia, Ele vai com você, meu irmão. Quando Deus te dá uma ordem, Ele vai com você. Você corre de um lado para o outro. Chegou a hora de nós sentarmos e de falar: Senhor, eu não saio daqui enquanto a tua presença não se manifestar e eu me mover com o Senhor.
Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.